Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O objetivo de Deus é substituir esta sociedade que é perversa por uma sociedade que é justa. Para ele realizar isso, ele nos deu profecias. E principalmente no livro do Apocalipse, vemos aqui que ele, o Pai, revelou a Jesus Cristo, para Jesus Cristo em torno revelar a nós, através de João, alguns dos acontecimentos principais que vão acontecer antes deste estabelecimento do reino de Deus na terra. Se virarem comigo para Apocalipse capítulo 1, enquanto estão a virar para Apocalipse capítulo 1, quero mencionar que nós temos um guia de estudo bíblico intitulado O Livro do Apocalipse Revelado, e alguns desses pontos que estão descritos neste livro estão incluídos neste sermão. Mas este guia de estudo bíblico acerca do livro do Apocalipse tem muito mais informações inspiradas por Deus através do Espírito Santo, que foi dado aos ministros de Jesus Cristo para escreverem e para porem isto de uma maneira que seja entendida por vocês. Mas, como mencionei, vejamos então capítulo 1, versículo 1, que diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus, que o Pai, está claro, Deus o Pai, lhe deu a Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos, que somos nós, as coisas que em breve devem acontecer. Que em breve devem de acontecer. Isto é, para o nosso tempo hoje, coisas a acontecer em breve. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, do Pai, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, e não é só ler, mas é aqueles que ouvem, isto é, que põem em prática as instruções que estão neste livro. Sim, porque este livro também nos dá coisas a fazer, ensinamentos, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Este livro foi escrito para uma era específica, que vamos ver um bocadinho mais adiante. E vemos aqui que João foi, como diz aqui o seu servo João, o discípulo, o apóstolo João, foi revelado certos acontecimentos que aconteciam, que viriam a acontecer. Hoje quero focar ou enfatizar uma secção que começa com Apocalipse, capítulo 17. Então, vejamos aí Apocalipse, capítulo 17, porque aí fala de uma mulher. Diz assim: veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Está aqui uma mulher, que era uma prostituta, que era uma meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Os acontecimentos na segunda metade do livro do Apocalipse são à volta, principalmente, de duas mulheres. Duas simbólicas mulheres. Vejamos, por exemplo, a primeira mulher aqui em Apocalipse, capítulo 12. Aqui está a falar que é uma mulher, que é o povo da aliança de Deus, que no Antigo Testamento era Israel físico e que se casou de uma maneira, digamos assim, simbólica, que se tinha casado, que tinha feito uma aliança, se tinha casado e por isso era a esposa de Deus de uma maneira física, como uma nação física. Por outro lado, vê-se também no Apocalipse 12, por exemplo, começando, vejamos aqui, por exemplo, no versículo 17, ao fim do Apocalipse 12, fala aqui que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqui está a falar de outra mulher, porque, como disse, há duas mulheres mencionadas na Bíblia, nesta secção, mas aqui está a falar da mulher que é representada pelo Novo Testamento. E esta mulher no Novo Testamento que é a Igreja de Deus, que é a noiva espiritual de Cristo. No Antigo Testamento era o Israel físico, a esposa de Deus. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa mulher que representa a mulher do povo da aliança de Deus, no Novo Testamento, é a Igreja de Deus, que é a noiva de Cristo, a noiva espiritual. Aí também se vê, por exemplo, que para Israel, Israel físico, Jerusalém era a sua e é a sua cidade santa. Para Israel espiritual, Jerusalém, a Nova Jerusalém, ora Jerusalém no reino milenial e a nova futura Jerusalém que virá do céu, a Nova Jerusalém, representa a residência, a casa espiritual da noiva de Cristo. Vê-se também, por exemplo, em Efésios capítulo 5, falando acerca desta mulher no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, vejam aqui, por exemplo, no versículo 25, está a dizer, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Está comparando aqui a mulher com a igreja sendo a mulher, a noiva que, com quem Cristo se vai casar, a noiva espiritual. Vejam, por exemplo, no versículo 27, diz assim, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus Cristo está a santificar a sua noiva, está a lavá-la, está a fazê-la pura, limpa. E por isso vemos aqui também no versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Está por isso a dar esta analogia da Igreja ser uma mulher. A mulher. E depois vê-se também no Apocalipse 19, onde se vê que a noiva de Cristo vai se casar com Cristo, que é a Igreja, que hoje em dia está a ser preparada para estar ataviada, estar pronta para o casamento. E por isso vê-se, como eu disse, uma mulher no livro do Apocalipse que representa no Antigo Testamento a esposa de Deus, física, no Novo Testamento a mulher Israel espiritual, que é a noiva de Cristo, que quando Cristo retornar, se casará com ela. Por isso, esse é um dos símbolos da mulher. O outro símbolo da mulher é uma mulher que está a causar prostituição. É o que se lê aqui na Apocalipse 17, onde estava a ler, onde comecei a ler. Apocalipse 17, voltemos aí de novo, se faz favor, Apocalipse 17. Diz aqui, veio a mostrar o julgamento da grande meretriz. Vejam, por exemplo, no versículo 5 e 6. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então havia mulher embriagada com o sangue dos santos. Por isso esta mulher, no Novo Testamento, aqui, Apocalipse 7, representa uma igreja também, mas uma igreja que está a cometer prostituição. Prostituição. Ora, também diz que esta mulher se assenta, como lemos no versículo 1, se assenta sobre muitas águas. Muitas águas. No versículo 15, da Apocalipse 17, diz assim: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Isto, digamos assim, é uma igreja universal, do mundo inteiro. Com muitos povos, multidões, nações e línguas. Vê-se assim, por isso que é uma igreja que tem uma influência ou um controle sobre pessoas de muitas nações. Por isso as águas representam esses povos, essas nações, que se senta sobre elas. Também é interessante é que no Antigo Testamento a água também representava povos, nações, águas. Depois, continuando no versículo 2, diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Está aqui a dizer que se prostituíram. A palavra prostituíram é a palavra porneo, que é um derivativo da palavra porneia, e aqui prostituir é um ponto de prostituir um corpo à luxúria do outro. Isto é uma liberdade sexual, particularmente entre pessoas que não estão casadas. Particularmente. Porque essa prostituição entre pessoas casadas, então, seria um adultério. No Antigo Testamento, como disse, Israel físico, era a esposa de Deus, que se tinha casado com Deus. E a sua infidelidade era chamada como adultério, porque estava casada com Deus. Outras nações, no Antigo Testamento, porque não estavam comprometidas a esse tipo de relacionamento com Deus, para eles não era adultério, mas era uma prostituição. Por exemplo, podem ler isso no caso de Tiro, em Isaías 23:15, e a casa de Nínive, e na 1:3, versículo 4. E por isso é que isto aqui está a indicar que esta grande meretriz não é parte dos filhos de Israel. Porque se fosse Israel, chamaria aqui, no versículo 2, que estaria a cometer adultério. Mas não, diz que está simplesmente a prostituir, porque não estava casada com Deus, ou não está casada com Deus. E depois, continuando aqui no versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra. Estava na cama com os reis da terra. E tal como a prostituta com os seus clientes, eles usavam um dos outros. Cada um participava nos pecados dos outros. Pois, continuando aqui. E com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Esta corrupção se espalhou por toda a população dos habitantes da terra. E por isso as pessoas, o povo, as nações, diz aqui, estavam bêbadas, não entendiam, estavam seduzidas, estavam enganadas. Tal como sabemos que Satanás seduz ou engana o mundo inteiro, como lê em Apocalipse 12, versículo 9. E por isso, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo nas vidas deles, nas suas nações, porque estavam bêbados, embebedidos. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. Primeira vez aqui que era numa cor escarlate. Sim, cor escarlate pode ser, vê-se na Bíblia, um esplendor real, mas também representa pecado. Por exemplo, em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. E por isso vemos que aqui está uma mulher montada numa besta escarlate, com pecados, cheia de pecados. E depois, besta repleta de nomes de blasfémia. Isto é, chamando pessoas como se fossem santas ou santos, usando nomes religiosos de santificação, a pessoas que não eram santos. E por isso esses nomes se tornavam nomes de blasfémia. Em outras palavras, isto é a má aplicação, o uso incorreto de títulos religiosos. E depois diz assim, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Um ponto importante aqui, precisamos de entender, é que esta igreja escarlate, muito poderosa, que afeta o mundo inteiro, só começou a existir depois de um certo período na história mundial. Na verdade, só veio a existir, só apareceu na cena, digamos assim, depois do Império Romano ter caído. Isso é um ponto muito importante. Esta igreja, a grande meretriz, muito forte, muito poderosa, só se formou depois da queda do Império Romano. Ora, a queda do Império Romano foi no ano 476 da Era Corrente, isto é, depois de Cristo. Isto é, quase 5 séculos depois de Cristo. Ora, se você estudar Daniel 2, você vê o sonho de Nabucodonosor e vê a cabeça e o peito, a parte central e as pernas e os pés. E então, o quarto reino, que é representado pelas pernas e pelos pés, que representa o Império Romano, e a restauração imperial do Império Romano. Por outro lado, se você compara isso com Daniel 7, e como eu disse, podem estudar isso em maior detalhe neste guia de estudo bíblico, para estudar isso em maior detalhe, o livro do Apocalipse revelado, mas em Daniel 7 vê-se o sonho de Daniel, em que haviam 4 bestas. A quarta dessas 4 bestas, que era terrível, que era em paralelo ou comparável às pernas e aos pés do sonho do Nabucodonosor. Isto é, o Império Romano e a restauração desse Império Romano pela restauração imperial. Ora, por isso vemos que essa quarta besta em Daniel 7 tinha 10 chifres. Mas quando você estuda a Bíblia, você vê que houve a queda do Império Romano, e estuda com a história, e depois houve 3 reinos barbáricos, digamos assim, que representam o primeiro, o segundo e o terceiro chifre, que foram arrancados por aquele chifre pequenino que veio, que representa então esta igreja. E essa igreja então só afetou os últimos 7 chifres de Daniel 7. Por isso, os últimos 7 chifres de Daniel 7 foi aqueles que foram afetados pela igreja que veio e que continuará até à vinda de Cristo. Esta igreja grande, mundial, que, digamos assim, a palavra católica quer dizer mundial, uma igreja de grande poder. Também, se vocês compararem isso com Apocalipse 13, então vejamos então Apocalipse 13, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, aqui está uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfémia. E diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, que era o reino, o governo alexandriano, que na verdade tinha 4 cabeças, tinha 4 grupos, com pés como do urso, que é outra cabeça, faz 5, a boca como leão, que representa o reino babilônio, que faz 6, e depois, está claro, era o último, a última, que era o Império Romano. Essas 7 cabeças. E vê-se aqui que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças, que é a cabeça romana, do Império Romano, como golpeada de morte. Isto é, o Império Romano, houve a queda do Império Romano, como disse, no ano 476 da Era Corrente, depois de Cristo. Mas essa ferida mortal foi curada. Porque houve, então, uma restauração imperial do Império Romano. Essa restauração imperial do Império Romano foi por Justiniano, no ano 554 da Era Corrente. Isto é, 78 anos depois da queda do Império Romano. Houve essa restauração imperial. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Porque houve esta restauração imperial do Império Romano e todo o mundo olhou para isso. Então, continuando na Apocalipse 17, versículo 4. Na Apocalipse 17, versículo 4. Disse assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então esta mulher, que, como disse, deixe-me repetir de novo para sublinhar este ponto, que só tomou conta, digamos assim, só tomou controle deste Império Romano depois da queda do Império Romano, depois dos 3 primeiros chifres terem sido arrancados, como lemos, por exemplo, em Daniel 7, e por isso só governou, ou só teve controle sobre os últimos 7 chifres, que tinham as suas coroas e eram os seus reinos, os últimos 7. Esta igreja, que por isso só controlou, ou teve controle, ou teve influência sobre estes últimos sete reinos, diz assim: achava-se vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando abominações em com imundícias da sua prostituição. Por isso vê-se aqui que era uma igreja muito rica, com grande quantidade de dinheiro. E depois vê-se aqui que tinha na mão uma cálice de ouro para as igrejas beberem. E as igrejas, os povos, as nações beberem, perdão. E os povos e as nações bebiam e estavam de vontade livre a seguir as suas doutrinas e os seus ensinamentos. Transbordando abominações e com imundícias da sua prostituição. Porque tinha muitos pecados, muita perversidade, muitas doutrinas falsas. Na sua fronte, isto é, na sua testa, então tinha na mão este cálice, que representa a mão, representa o que fazemos, e na sua testa representa o que pensamos, na sua testa, achava-se escrito um nome, mistério, a grande Babilónia, mãe das prostituições e abominações da terra. Mistério, porque as pessoas não conseguem entender. Isto é um mistério. E é necessário que Deus nos explique este mistério para as pessoas entenderem. Era um mistério. Babilónia. Babilónia representa que esta igreja universal, outra palavra para universal é a palavra católica, quer dizer universal. Esta igreja universal, ou mundial, tinha as suas raízes em ideologias e coisas religiosas babilónicas, da Babilónia. Embora fosse uma igreja romana, tinha raízes de religião misteriosas da Babilónia. E por isso se chamaria, digamos assim, a religião misteriosa da Babilónia. E por isso se chama aqui um mistério. A Babilónia. A grande mãe das meretrizes. Era uma mãe. Mãe de prostituição doutrinal. Uma mãe espalha os seus ensinos, que são uma prostituição dos verdadeiros ensinos de Deus, que não são bíblicos. Exemplos dessa prostituição de ensinos seria a alma imortal, a doutrina do céu e do inferno, a doutrina da Trindade, a doutrina que devem guardar o domingo em vez do sábado, a doutrina do dia de Natal, a doutrina do domingo de Páscoa e outras. E essas doutrinas todas tinham as suas raízes na Babilónia. Na Babilónia, de ensinamentos pagãos, que foram vestidos por fora com nomes cristãos, mas não foram extraídos da Bíblia. E assim, ambos, católicos e protestantes, têm muito em comum. Têm esses ensinos em comum. E por isso, vêem uma possibilidade de falarem uns com os outros e tentarem fazer um tipo de união, ecumenismo, e que é, aqui diz, meretriz, a mãe das abominações da terra. Estava aí, mãe das meretrizes, mãe de outras igrejas que seguiam os mesmos tipos de ensinos de prostituição da verdadeira doutrina de Deus. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Aqui João vê esta mulher, esta igreja, completamente enganada, pensando que está a fazer bem, matando verdadeiros cristãos. Ou, pelo menos, cristãos que estavam a seguir, a tentar a seguir o caminho de Deus. E vê-se, durante a história, muita perseguição e muitas pessoas que foram mortas por causa desta doutrina falsa. E, como se vê, tinham um ódio, tinham um desprezo. Esta igreja tem um desprezo pelos altos padrões morais. Na verdade, quanto mais altos os seus padrões morais são, menos o mundo vai gostar de você. Porque o mundo odeia a luz. E esta religião continuaria até o tempo do fim. Versículo 7. O anjo, porém, me disse, porque te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta, esta besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo. Deixemos mencionar brevemente das 7 cabeças da besta. As 7 cabeças da besta aqui são 7 reinos. Em Daniel 2, 7 e Apocalipse 13, está a falar que eram 10 reinos. Mas agora aqui está esta meretriz que só vai controlar os últimos 7. Os últimos 7. Por isso é que diz aqui que é uma besta que tem 7 cabeças. Porque é esta restauração do Império Romano. Só tem 7 cabeças. Tem 7 cabeças. E 10 chifres. E que leva a mulher. Isto é ponto importante, porque diz aqui, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Porque hoje em dia esta besta não existe, mas vai aparecer. Isto então são reinos que existiam, mas que já não existem hoje, mas que vão aparecer. E o mundo vai ficar pasmado. E está um ponto importante que está a pôr aqui um período aonde é que estamos na profecia. Aonde é que estamos neste período da profecia? Hoje em dia. Estamos neste período em que esta besta não existe. Por isso diz assim, que era e não é. Mas aparecerá. Estamos nesse tempo, nesse período. Vamos ver um bocadinho mais acerca disso daqui a pouco. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Sim, a mulher está em Roma. E em Roma há 7 montes. Sim, mas estes montes também têm um significado de reinos, de governos. E mais importante, são estes 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Ora, como diz aqui, no versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças, sim. Como diz aqui, as sete cabeças são montes. Mas estes montes também são sete reis, são sete governos. Por isso, precisamos ter esta perspectiva completa. Não é estar só a ver, simplesmente, como são sete montes à volta de Roma, mas também simboliza governos e nações, porque diz assim, são também sete reis, sete governos, sete grupos de nações. E diz assim, cinco caíram. E por isso caíram, não pode ser um monte físico. São reis, governos que existiam, mas cinco já não existem. Voltando ao que eu disse, esta matriz vai controlar ou influenciar uma restauração imperial do Império Romano que tem sete, digamos assim, ressurreições. Mas aqui neste momento, aqui no versículo 10, diz que cinco já caíram. Isto é, João foi levado na visão profética para um período de tempo em que cinco já tinham caído. E por isso é que diz, como lemos no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para as coisas estão quase a acontecer, porque está aqui a descrever um período do tempo do fim. Um existe. Nesse momento que João foi posto nessa profecia para explicar isto, um existia. Um existia. E o outro ainda não tinha chegado. Quer dizer que cinco dessas sete ressurreições tinham já passado. Eu quis dizer assim, cinco caíram. A sexta ressurreição existe. E a sétima não tinha chegado. Então, qual foi esse período em que a sexta ressurreição do Império Romano aconteceu? Esse foi o período de Mussolini e de Hitler. O período à volta da Segunda Guerra Mundial. Desde os períodos em que houve desenvolvimento até que houve a Segunda Guerra Mundial. Lá para os fins dos anos de 1920 até para os inícios dos anos 1930, foi quando isto foi revelado. Na verdade, esse reino existia durante esse período, e foi o período quando esta escritura foi entendida pelo ministro de Jesus Cristo na Igreja de Deus, no estado de Oregon, o Sr. Armstrong, que foi ordenado ministro em 1931, e em 1934 começou o programa de televisão e o programa de uma revista, A Pura Verdade, que hoje em dia é continuada pelo que nós fazemos com a Boa Nova. Nesse período, Deus começou esta obra do tempo do fim e revelou este entendimento que nesse período houve, ou aconteceu, ou estava a existir essa sexta ressurreição. Queridos irmãos, nós também temos um gráfico que explica as descrições, não conseguem ver daqui, mas que vai estar no site da Igreja, para vocês verem a comparação de Daniel 7, Daniel 2, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, para explicar estes reinos, estes desenvolvimentos de uma maneira clara. Mas como eu dizia, nesse período, essa sexta ressurreição estava a existir. Existia. E por isso é que diz, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. Isso foi nesse período. Esse sexto reino já passou, porque terminou dia 8 de maio de 1945 na Europa, quando foi o fim da Segunda Guerra Mundial e esse reino deixou de existir. E por isso onde é que estamos nós agora? Agora, hoje em dia, nós estamos para lá da sexta ressurreição, mas antes da última, da sétima ressurreição. Estamos esperando para a última ressurreição ou reavivamento desta besta, que não é, mas aparecerá. E esse, felizmente, vai ser um período curto, como a Bíblia diz. Vejam aqui no versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele o oitavo rei. E procede dos sete e caminha para a destruição. Como é que pode ser o oitavo rei? Porque houve seis, e vai haver ainda a sétima, ressurreições desta besta que é controlada ou influenciada pela Igreja Católica Romana. E esta besta vai aparecer. Mas estas sete ressurreições que houve são simplesmente ressurreições, porque houve uma inicial, que era o Império Romano próprio, que representava a oitava. E por isso é, como diz aqui, a besta que era e não é, é também ele o oitavo rei. Esta última besta, esta última ressurreição da sétima, também é o oitavo. Porque se contarmos o Império Romano por si próprio, faz oito. Embora o Império Romano por si próprio não estava montado ou influenciado pela Igreja, esta Igreja é a grande meretriz. Continuando então a ler, no versículo 12. Os dez chifres que viste são dez reis. Neste exemplo aqui, depois de explicar as cabeças, como vimos que é uma depois da outra, que não são contemporâneas, que uma acontece depois da outra, como vimos, depois explica aqui os dez chifres da Apocalipse 17, que são dez reis, os quais ainda não receberam o reino. Estes dez reis vão receber o reino com a última cabeça. Estes dez reis vão dar o poder à besta. Diz aqui, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante uma hora, um período curto. Também têm estes um só pensamento. São contemporâneos, estão a viver ao mesmo tempo, estão a existir ao mesmo tempo, são contemporâneos, estes dez. Com a última cabeça, que é a besta. Sim, que houve outras cabeças antes. Mas a última cabeça, que ainda está para aparecer, porque hoje em dia estamos entre o período da sexta cabeça e a sétima, que é a oitava, como lemos. Estamos no caminho, no espaço, entre a sexta e a sétima. Esta sétima cabeça vai ter dez reis que vão dar o poder deles à besta. É o que diz aqui. Os dez chifres que viste são dez reis, quais ainda não receberam reino. Ainda não receberam. Mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles, estes dez com a besta. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Isto é, vão estar a viver, a existir no período final quando Jesus Cristo vier voltar para a terra. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós, queridos irmãos, vemos aqui então uma guerra final. Vemos aqui uma guerra final. Esta representa quando Jesus Cristo vai voltar para a Terra. Vejam aqui em Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Diz assim: na verdade, as nações se enfureceram quando Jesus Cristo veio. Enxugou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Esta besta, estes 10 reis que estão a poder à besta, vão ser destruídos. Diz assim: para destruíres os que destroem a terra. Jesus Cristo vai destruí-los. Vejam, por exemplo, em Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Descreve isto um bocadinho em maior detalhe. Diz assim: e vi a besta, e estes 10 reis da terra, os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Bem provavelmente, os reis da terra podiam ser mais do que esses 10, podiam ser reis de outras nações também, que vêm e veem Cristo a voltar para a terra e vão se congregar no vale de Armagedom para lutar contra Cristo, quando ele vier. Então, do vale de Armagedom vão para Jerusalém para lutar contra Cristo, que estará ali no vale de Gion, perto do Monte das Oliveiras, como lê em Zacarias 14. E por isso, continuando aqui a ler, aqui diz assim: e a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que é esta igreja, este líder desta igreja, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles, com milagres, com maravilhas, que receberam a marca da besta, e eles, os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foram destruídos do lago de fogo. Voltando então ao Apocalipse capítulo 17, vê-se aqui um ponto importante, que nós, que vamos então ser ressuscitados, ou se ainda estamos vivos, vamos ser transformados à vinda de Cristo, aqueles nós que vencemos são conhecidos como os chamados, como a Bíblia diz, muitos são chamados, fomos chamados pela Boa Nova, pelo Evangelho, que nós pregamos, o Evangelho do Reino de Deus, a Boa Nova, são eleitos, como a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são eleitos, poucos são escolhidos, isto é, poucos respondem e são batizados e recebem o Espírito Santo de Deus e estão a mudar e a praticar e a pôr em prática os conhecimentos corretos de Deus. E depois continua assim. E fiéis. Não são só chamados, muitos são chamados, poucos são eleitos, são escolhidos, mas ainda menos estão a perseverar até ao fim para serem fiéis ao fim. Nós temos que perseverar até ao fim. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Queridos irmãos, em suma, o que é que temos aqui? O que temos aqui, queridos irmãos, é uma poderosa meretriz espiritual com muito dinheiro que tem as suas raízes doutrinais na Babilónia, que vai influenciar a besta. E muitas nações e povos e pessoas vão ser seduzidos ou enganados e dominados por este grupo religioso. E eles vão perseguir ou matar os serventes de Deus, os verdadeiros cristãos. E vê-se que haverá 10 reis que se vão a juntar ou dar o seu poder à besta e que vão lutar contra Cristo à vinda de Cristo. Então, o que é que se passa daqui em diante na profecia? Na profecia, o que vemos, queridos irmãos, é que estes 10 reis são comparáveis ao sonho de Nabucodonosor, aos 10 dedos dos pés, que uma pedra, como podem ler em Daniel 2, versículos 31 a 36, que representa uma rocha que representa Jesus Cristo, vai destruir estes 10 dedos dos pés, e por isso os pés e esta estátua toda, este governo mundial, pagão, desde os dias da Babilónia e através da Pérsia e através da Grécia e através de Roma e das várias ressuscitações romanas até à besta final. E Jesus Cristo vai destruir isso porque ele tem um objetivo, que é o objetivo de Deus. É substituir esta sociedade perversa por uma sociedade justa. E é desta maneira que vai acontecer. E por isso temos a profecia. Parte desse entendimento, uma parte importante, é que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes físicos certas bênçãos e certas responsabilidades. Isso está descrito bem detalhado no nosso guia de estudo bíblico, os Estados Unidos e a Inglaterra na profecia bíblica. Vocês precisam de entender isso, porque se não entendem isso, vocês não entendem a profecia. Não entendem o que está a acontecer hoje a países como os Estados Unidos e a Inglaterra. Vocês não entendem isso. Porque foram abençoados e deviam ter obedecido às leis de Deus, os seus antecedentes e as nações hoje em dia. Mas as nações hoje em dia, como vem em Levíticos 26, Levíticos capítulo 26, nos primeiros versículos do início, 26, do 1 até versículo 13, de 1 a 13, está a falar de que teriam bênçãos decorrentes da sua obediência. Mas começando no versículo 14, está a falar de castigos por causa da desobediência. E depois diz, no versículo 16, de Levíticos 26, eu vos farei isto, porei sobre vós terror. E, queridos irmãos, hoje em dia vemos terrorismo aí desde há bastantes anos. Isto começou a acontecer na América, no 11 de setembro de 2001, se me lembro corretamente, e o terrorismo tem continuado a acontecer e está a acontecer à volta do mundo. Mas as nações não obedecem. E particularmente, os Estados Unidos e a Inglaterra foram abençoados, especialmente por serem este povo que Deus tinha dado a eles uma responsabilidade de educar e treinar o resto do mundo, estão a falhar. E por isso estão a ser castigados. O castigo seguinte, diz assim, no versículo 18, se ainda por isto não me ouvires, versículo 19, quebrantarei a soberba da vossa força. Não é necessariamente a vossa força, mas a soberba da vossa força. E os países hoje em dia não respeitam a força destas nações. E por isso vê estas nações a puxarem uma ao outro, porque não respeitam mais o poder dos Estados Unidos da América, por exemplo. Perderam a soberba, foi quebrantada por Deus, por causa dos seus pecados. E depois, um bocadinho mais adiante, vê-se no versículo 21, se continuares a andar contrário, tereis sobre mais pragas. Porque diz, enviarei para o meio de vós feras do campo. E como vemos, feras, como vimos, estas bestas são, eram animais, mas eram pessoas. Representando o urso e representando... Eram pessoas. E as feras do campo são pessoas aí que estão por aí, que fazem coisas terríveis. Como, por exemplo, matam-se a si próprios como suicidas e guiam caminhões e para onde estão pessoas e matam pessoas assim. Há maluquice. Tiram pistolas e matam. Há esta influência espiritual e isto que Deus está a permitir, a deixar acontecer por causa das obediências das nações e particularmente dos Estados Unidos da Inglaterra, que são nações líderes, que deviam ser líderes para o mundo inteiro e que não estão a fazer a sua responsabilidade, como Deus quer. E por isso depois continua, como lê-se aqui no versículo 23, se ainda continuarem aí, versículo 25 diz, trarei sobre vós espada vingadora. Isto vai haver guerras. E depois, no versículo 27, se ainda não continuarem, vê-se aí no versículo 33, espalharei-vos entre as nações. Isto é representando uma grande tribulação. Queridos irmãos, onde estamos? Estamos a caminho destes acontecimentos. Entre a sexta ressurreição e a sétima, mas aproximando-nos perigosamente da sétima. Por outro lado, vemos outros pontos importantes no mundo, por exemplo, o Oriente Médio, Israel, e, por exemplo, islamismo radical e estas pessoas a matarem umas às outras, que vê que têm raízes de assuntos muito importantes e proféticos que são descritos neste outro guia bem detalhado e bem explicativo do que está a acontecer ao mundo, no, por causa destes problemas no Oriente Médio. Estes estudos são gratuitos, que nós enviamos a você, quando você pedir, ou pode baixar do nosso internet. Mas o que vemos é que há problemas. Então, o que é que vai causar esta ressurreição, sétima ressurreição desta besta na Europa? Olha, possibilidades. Pode ser mais matança de cristãos, mais suicidas, radicais, religiosos. Por outro lado, milagres e maravilhas que se verão pela Igreja Europeia, na Europa. E isto, então, vai causar problemas na Europa. E vai causar, digamos assim, uma reviravolta para a direita. E com possibilidades de crises financeiras e desemprego e mais terrorismo, vai haver esta reviravolta para uma ditadura. Causando o aparecimento desta sétima ressurreição, ou restauração imperial do governo romano. Todo mundo vai se maravilhar, vai ficar espantado quando isto acontecer. Mas isso é parte da profecia e a cena está-se a desenvolver. Lembrem-se que isto tem que acontecer porque isto tudo vai ser destruído quando Jesus Cristo vier como aquela rocha que vai destruir os 10 dedos dos pés desta estátua do sonho de Nabucodonosor. Queridos irmãos, o que é que nós, como cristãos, devemos fazer? Visto que sabemos que estamos muito perto destes acontecimentos, estamos muito perto da vinda de Cristo. Vejam no Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim, E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Guardar os mandamentos de Deus não chega. Precisamos ter a fé de Cristo. Isto é, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como lemos em 2 Pedro. Vejam comigo, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 11 diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vocês devem ler este capítulo inteiro, que é muito importante. Mas visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Temos que nos proceder, temos que viver, não só obedecendo às leis de Deus, sim, é importante, mas o nosso procedimento, a nossa maneira de viver, tem que ser de acordo com a graça de Deus. Isto é um santo procedimento e segundo Deus, semelhante a Deus, tendo o caráter de Deus. E por isso, este Pedro aqui conclui este capítulo, este livro, dizendo no versículo 17 e 18, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tenham cuidado, irmãos. Não estejam a adormecer, porque o tempo está perto. É extremamente perto, como vimos, estas coisas estão mesmo à beira. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro destes insubordinados, desta igreja que vai enganar o mundo inteiro, e este mundo vai enganar o mundo inteiro. Cuidado que não sejam arrastados por isto. Por isso não descaiam da vossa própria firmeza, mantenham-se fiéis até ao fim. Versículo 18. Antes, cresçam na graça, isto é, no caráter espiritual de graça, de bondade, de gentileza, de amor, de carinho, de Deus que nos é ensinado pelo Jesus Cristo. Isto é, na graça e no conhecimento, isto é, saber, porque Jesus Cristo vive em nós através do Espírito Santo, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto é o que precisamos de crescer, queridos irmãos, isto é o que precisamos de pôr. E por isso, peço a vocês, irmãos, não fiquem a dormir. Estão prevenidos. Por favor, isto é sério. Acautelai-vos. Como diz, acautelai-vos. Tenham muito cuidado. Porque Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.